tendo a dificuldade. Então vamos seguir as precauções, que é bem fundamental para a nossa saúde, para a nossa segurança, segurança da nossa família em geral.
É verdade, como formadores de opinião, temos que realmente dar o exemplo. Mas Clóvis, e que tal? O que, que me diz desse novo desafio que está assumindo aí à frente da pasta da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, hein?
Primeiramente eu quero agradecer, né, ao povo que tem me colocado no cargo de vice-prefeito. E segundo, agradeço ao prefeito Bonotto a ver nessa figura que sou eu, todo mundo conhece, um potencial para assumir uma secretaria tão relevante como é a Secretaria da Agricultura. Alô?
Sim, pois não. E como é que surgiu essa ideia? Desde quando está se amadurecendo essa possibilidade de você assumir essa função, Clóvis?
Paulo e todos os ouvintes, é bem fundamental que eu deixo dito que o prefeito, ele me deu a autonomia de eu assumir alguma secretaria, dentre elas a Ação Social, a Agricultura e também as Obras. Mas eu fui mais ousado que ele, disse: prefeito, eu quero que você indique a secretaria que tu acha ser melhor para mim no momento. E ele me disse: não, então tu vai assumir a Agricultura, que é uma secretaria tranquila, que tem infraestrutura boa, que tu possa desempenhar um bom trabalho. E na condição de vice-prefeito, essa condição me favorece, porque nós temos hoje, dentro da Secretaria da Agricultura, uma equipe muito eficaz, muito eficiente e que tem um conhecimento muito vasto do que é uma Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. E eu estou me ambientando, desde ontem já estamos de forma integral na Secretaria, mesmo que hoje ela está trabalhando de forma limitada devido às circunstâncias do momento, mas ali os servidores, as pessoas puderam me passar algum relato, a situação que está hoje a secretaria, o ponto que ela está andando, quais os projetos, quais os trabalhos que ela tem desempenhado. Então, assim, eu fiquei muito confortável desde ontem e espero que nesses próximos dias a gente possa desempenhar, nesses próximos meses, melhor, a gente possa desempenhar um trabalho bastante dinâmico junto com essa equipe, que é uma equipe maravilhosa, que está sempre à disposição para atender a nossa comunidade, o nosso povo, o nosso agricultor, aquele que hoje tem alavancado a economia, tem segurado as pontas, que é o nosso agricultor, que não tem parado. A gente tem visto muitos setores da nossa sociedade parar devido às circunstâncias do momento, devido à pandemia, mas o nosso agricultor, ele tem tocado o barco. É entrar nesse barco e ajudar que a nossa economia possa crescer, baseado no setor primário, que hoje vem a agropecuária, o setor da produção, enfim, em geral. Então a gente está nesse novo desafio, agradecemos e, de certa forma, a gente atendeu com carinho, mas muito surpreso, porque o prefeito poderia ter mencionado qualquer nome, mas ele foi e nos convidou. Então fico muito honrado da parte minha para o prefeito Bonotto.
Era uma secretaria que você já tinha algum conhecimento, acompanhava de mais perto ou não, Clóvis?
A gente costuma ter uma boa participação em todas as secretarias, né? Não tão ativa, mas buscando talvez ter uma aproximação. Eu sempre tive muito próximo, até minha função como vice-prefeito não foi os holofotes da mídia, mas foi estar sempre próximo ao prefeito e próximo aos secretários. Então, tenho muito carinho por todos os secretários que desempenham as suas funções na secretaria, eles têm muito respeito por mim. E eu sempre tive, talvez não um conhecimento tão técnico, né? Mas aquele conhecimento geral, estar familiarizado com o que as secretarias estão desempenhando, né? E então, assim, ó, esse é o meu conhecimento. E a minha intuição é buscar agora, nesse primeiro momento, talvez compensar essa falta do conhecimento técnico. Não sou um técnico agrícola, né? Não sou nem um engenheiro agrônomo, mas a minha intuição buscar esse apoio da própria secretaria, esse conhecimento dos próprios servidores da secretaria, para que a gente possa desempenhar um trabalho bastante fundamental.
A propósito, hoje, quanto por cento da equipe está em atividade normal na sua secretaria, Clóvis?
Na verdade, a gente está trabalhando, Paulo, de regime de plantão, devido que hoje a aglomeração tem sido bastante restrito, né? A saúde recomenda não ter aglomeração, principalmente em ambiente fechado. Então, a gente tem trabalhado com algumas equipes, a grande parte da equipe está trabalhando a campo, a céu aberto, né? Mas é interessante até ressaltar, Paulo, que a nossa equipe, ela tem trabalhado de forma de plantão, através do telefone, buscando estar próximo ao agricultor, às pessoas que têm as demandas dos trabalhos empenhados pela secretaria, buscando, de certa forma, não parar com os trabalhos que têm sido desempenhados pelas equipes que estão na rua. Então, a nossa equipe interna, mesmo dentro da secretaria, até não estamos atendendo no primeiro momento, mas a gente está sempre atendendo via telefone, buscando estar em contato com a população. Inclusive agora, após a entrevista aqui, a gente, algumas pessoas da equipe da secretaria, a gente vai a campo, vai buscar estar em contato com nossos agricultores, e a gente vai estar visitando alguma parte da comunidade aí para buscar algumas diligências que possam ser, mas voltado sempre à Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.
Tem alguma ação em andamento neste momento na secretaria, ou praticamente as atividades, os projetos que estavam previstos estão parados, Clóvis Neckel?
Estamos procurando dar andamento aos trabalhos desempenhados pela secretaria, junto com os servidores, devo ressaltar, pela equipe toda, né? E hoje a gente está empenhado junto com o coordenador da Emater, o Josmar, que é uma pessoa fantástica. Estamos organizando, junto com a secretaria Emater, a nossa feira do peixe, né? Que vai ser feita amanhã, a partir da 13h30 da tarde, né? A gente vai estar desempenhando junto com a Emater a Feira do Peixe, e também provavelmente que quarta e quinta-feira vai ter esse trabalho. Então hoje já vamos estar buscando, junto com o Josmar da Emater, buscando os últimos detalhes para que a gente possa desempenhar essa feira e a nossa população ser bem atendida agora na véspera da Semana Santa. E é bom ressaltar, Paulo Silva, que a gente está buscando todas as normativas de higienização, de controle da população, para não haver muita aglomeração, e a população que venha preparada, venha com a sua máscara, para que a gente possa passar esses dias, que são dias bons, junto com a família, junto com os amigos, sem problema de saúde.
Sem dúvida, isso é bastante importante, todas as ações e campanhas que possam ser feitas, ser realmente dentro de um padrão aí de cuidado, que é a orientação através da Secretaria da Saúde, realmente. Bom, o que que a comunidade, principalmente os setores ligados à sua secretaria, podem esperar, então, a partir de agora, Clóvis, contigo à frente aí?
Paulo, a comunidade, ela não precisa esperar um milagre, mas possa esperar um amigo, uma pessoa que vai estar sempre atento aos anseios da nossa sociedade. E o nosso principal objetivo é estar muito próximo aos produtores, ao nosso setor agrícola, ao nosso setor da produção primária, para que nós entendamos os desafios que eles enfrentam no dia a dia. Então, o nosso principal objetivo é não fazer, talvez, aquilo que nós entendemos ser melhor, mas é entender a cada desafio que cada produtor rural hoje enfrenta no dia a dia. E junto com ele somarmos força, para que a gente possa diminuir os desafios. Então, Paulo, como vice-prefeito, como secretário hoje respondendo a pasta da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, eu quero dizer que as portas da secretaria, hoje, no primeiro momento, o telefone da secretaria estão abertos, em linha aberta, para que cada um dos nossos produtores possa trazer sua reivindicação. Talvez isso não vai ser atendido na hora, mas a gente vai procurar brotar dentro de um cronograma para que a gente possa desempenhar aquilo que realmente há de necessidade no nosso interior. Então, a nossa população, ela possa esperar um amigo, alguém que vai ouvir as suas demandas, e junto nós vamos buscar resolver o nosso desafio no nosso setor primário, que é o setor da agricultura.
E politicamente, o que projeta para o ano que vem, Clóvis?
Paulo, isso já eu estava dando entrevista para outra emissora de rádio, dizendo dos meus anseios políticos. Eu, como desde que a gente ganhou a eleição, tivemos uma vitória esmagadora, acho que historicamente a maior diferença, né, em termos de votos, em termos de apoio popular. E isso poderia ter me empolgado a assumir uma posição de buscar algum posicionamento para mim, disputar algum cargo político, talvez de maior relevância, ou talvez continuar no meu desempenho como vice-prefeito. Mas o meu objetivo, desde o primeiro momento que a gente ganhou a eleição, era ser um participante, cumprir o meu papel como vice-prefeito, mas o meu anseio político, no primeiro momento, é dar uma trégua, é buscar entender futuramente o que eu poderia ter feito de melhor, ou o que eu deixei de fazer, porque eu entendo assim que na política eu acho que tu não pode fazer dela uma profissão, se bem que muitos estão há anos e anos na política e têm feito um bom trabalho. Deve ser os méritos a quem desempenha esse trabalho. Mas eu, particularmente, desde o primeiro dia que ele ganhou a eleição, eu tinha por objetivo desempenhar meu papel como vice-prefeito, como a gente tem feito nos bastidores. Inclusive, devo de ressaltar que nunca busquei os holofotes da mídia, busquei sempre estar na retaguarda, meio escondidinho, para mim não aparecer mais que o prefeito. E o meu objetivo é, no primeiro momento, não concorrer a nenhum cargo político. Se bem que tem muitas pessoas que me questionam, né? Não sei se realmente... Mas as pessoas são sinceras, tem uns amigos que querem que a gente concorra, mas o meu primeiro momento é realmente parar, dar um tempo, reconstruir talvez minha carreira profissional e talvez futuramente a gente participe mais da política, mas talvez não também, e talvez não tão efetivamente. Mas eu sou um soldado do partido, mas no primeiro momento... concorrer a algum cargo político, nenhuma proposta que poderia ser feita no mundo me fazia trocar de ideia. Então, a princípio, Paulo, quero desempenhar o máximo de mim, quero fazer o que eu posso como vice-prefeito. Sempre busquei ter uma coerência com o prefeito Bonotto, que é uma pessoa fantástica. É o irmão que eu não tenho em Lagoa Vermelha, é o Bonotto para mim. Devo muito da minha carreira hoje, do meu momento hoje, eu devo ao Bonotto. Não é demagogia, não é bajulando ele, mas sim que é uma pessoa fantástica. Então, assim, mas no primeiro momento, politicamente, eu estou fora das margens da política. Então, quero que a população entenda que tudo que eu fizer é doando o meu melhor de mim, mas nenhum momento intencionalmente para mim se autopromover, mas sim justamente para desempenhar aquilo que a população me designou como vice-prefeito e hoje o prefeito Bonotto me designou como secretário. Então, politicamente, ninguém espera de mim concorrer à política que eu não vou concorrer. Minha proposta no momento é abrir espaço para novas lideranças, como tem surgido no Partido Progressista. Então, assim, Paulo, eu vou participar do pleito político, talvez na próxima administração. Se for o Bonotto também, quero ser um soldado para estar ao lado dele, companheiro de partido, mas talvez não na política.
Certo, obrigado, Clóvis, pela participação e um bom trabalho para você à frente da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.
Agradeço e fico sempre à disposição da nossa comunidade. Muito obrigado e um bom dia.
Valeu, bom dia ao secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Clóvis Neckel, assumindo essa pasta, esse desafio agora na administração Gustavo Bonotto e que tem o próprio Clóvis como vice-prefeito. 8h32, vamos ao Diálogo do Rio Grande?
Diálogo RS, tudo sobre o combate ao coronavírus.
Muito bom dia, Rio Grande do Sul. Terça-feira, 7 de abril, a gente está começando o nosso Diálogo RS, que é uma iniciativa do Governo do Estado, que é um canal direto aí com as diversas regiões, né, do Rio Grande através das rádios do interior. A ideia é que você tenha informações oficiais, sem fake news, né, sobre a situação do coronavírus. Você pode mandar perguntas também para a gente. 051-98451-9070. Diga seu nome, sua cidade. Ideal, né? A gente sempre lembra que sejam perguntas curtas, máximo 15 segundos para a gente ter condições de responder ao número maior de questões, ok? Governador Eduardo Leite, muito bom dia.
Bom dia, Nara. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom, a gente vai falar hoje no programa basicamente sobre as receitas, né, do Estado. O ICMS, o governo tomou aí algumas medidas especialmente relacionadas às micro e pequenas empresas, né? É isso?
Por exemplo, a alteração das datas do recolhimento do ICMS, na verdade do montante correspondente ao ICMS para os optantes do Simples. Nós estamos beneficiando cerca de 200 mil pequenos e médios empresários do nosso Estado, uhum, que optam por essa sistemática de recolhimento de tributos. E nós fizemos um pedido, o Estado do Rio Grande do Sul, junto com outros estados, ao Conselho Gestor do Simples Nacional, para que este montante correspondente ao ICMS fosse suspenso o seu recolhimento, e foram postergadas as datas dos meses de abril, maio e junho. Então, lá em julho é que se retoma o pagamento. É uma forma da gente especialmente olhar e buscar reduzir os impactos da dinâmica econômica que é alterada em função das restrições impostas aí em função do coronavírus nestes pequenos e médios empresários, diminuindo a pressão sobre os seus ombros, que a gente sabe vivem um momento difícil, como toda a sociedade está vivendo. Nós não temos nenhuma alegria em estabelecer medidas restritivas. Fazemos essas medidas restritivas porque elas se impõem no contato, no convívio social, mas elas têm, sem dúvida nenhuma, um efeito colateral negativo nas contas de tantas pessoas, na renda, no emprego e nas contas do próprio Estado do Rio Grande do Sul também, como governo.
A gente recebe muitos questionamentos também sobre o IPVA, né? É o mesmo caso, né, governador? Quer dizer, e muitas vezes as pessoas não sabem que essa receita, inclusive, não fica toda no governo do Estado. Isso é importante esclarecer,
isso,
né?
Isso é um ponto importante. O IPVA é um imposto que é metade para o Estado e a outra metade para o município do emplacamento. Então, o governo do Estado sequer é o dono desse tributo para fazer qualquer tipo de benefício, que seria acenar com o chapéu alheio, uhum, seria fazer um benefício impactando de sobremaneira nas contas dos municípios. Além disso, mais da metade dos proprietários de veículos já fez o pagamento. Então, você teria uma situação também diferente de distorção.
De regramento também seria difícil.
Mudar as regras no meio do jogo, né? A gente, uhum, sabe que está acontecendo essa situação absolutamente excepcional, mas no ano passado nós já tínhamos, em função do problema fiscal do Estado, chegou a se discutir antecipar a data da quitação para janeiro, como outros estados fazem, outros estados têm no Sul e Sudeste janeiro como data final. Houve uma repercussão, nós mantivemos a data de abril, mas agora o Estado não tem como abrir mão desta receita, especialmente porque o governo federal até aqui, até o presente momento, não anunciou medidas suficientes para repor as perdas que o Estado já tem nas suas contas. Então, eu sei que não é simpático, mas se impõe ao Estado manter o recolhimento do IPVA nas condições já previstas, até porque a gente não pode fazer diferimento, do tipo, olha, empresários que foram afetados não pagaram o IPVA agora e outros vão ter que pagar. Você não consegue, ou é para todos ou não é para ninguém, e a gente não consegue fazer de forma diferente entre as pessoas.
A gente está encerrando o programa, né? Mensagem final, governador.
A mensagem final é que nós continuamos, já que estamos falando aqui falando das receitas do Estado, trabalhando para reduzir o impacto na vida da sociedade gaúcha, sempre zelando pela saúde e pela vida dos gaúchos, mas sabendo que tem efeitos colaterais dessas medidas. A gente continua monitorando os dados todos e ao longo dessa semana a gente vai tomar novas decisões de acordo com o que a ciência nos disser, sempre protegendo a vida das pessoas, mas também trabalhando para reduzir o impacto econômico e social dessas medidas.
Diálogo RS. Tudo sobre o combate ao coronavírus.
Saúde e bem-estar. Oferecimento. A Fisioclin agora está em novo endereço, na Afonso Pena, próximo ao Unopar. Quintal, loja de produtos naturais, qualidade de vida, começa pela alimentação saudável. Geomânica, medições de áreas urbanas e rurais. Dr. Tiago Nicolodi, angiologia, cirurgia vascular, endovascular e ecografia vascular com Doppler.
A Geomânica é empresa especializada em georreferenciamento. Executa medições urbanas e rurais. Informamos aos produtores rurais que o CAR não foi prorrogado e será exigido para procedimentos em bancos, cartórios, entre outros. Também é requisito para adesão ao PRA. Informe-se na Geomânica. Libório Pimentel 350, telefones 3358-2750 ou 99619-1981.
A Fisioclin, preocupada com o bem-estar de seus pacientes, familiares, amigos e comunidade em geral, encerra temporariamente suas atividades na clínica. Precisamos ficar em casa, todos em suas casas. Unidos sairemos dessa pandemia e logo voltaremos às atividades normais. Agradecemos a compreensão e a colaboração de todos. Fisioclin, saúde e beleza ao seu dispor.
Atenção, clientes do quintal. Durante o vigor do decreto de emergência, em razão ao coronavírus, nossa equipe está preparada para melhor lhe atender. Estamos tendo todo o cuidado com o ambiente, higienização, disposição de álcool em gel, pedidos servidos e teleentrega. Você liga, pede e nós entregamos. Ou você liga, pede e busca na loja. Informações 99270-9327. Oferecemos vários produtos que fortalecem a imunidade. Conheça.
Dr. Tiago Nicolodi, atendimento nas áreas de angiologia, cirurgia vascular, endovascular e ecografia vascular com Doppler. Atende em Lagoa Vermelha, na Avenida Afonso Pena, edifício Giovana, sala 27. Agende sua consulta pelo fone 3358-1094. Em Passo Fundo, atendimentos junto à Clínica Vascular Center. Na Rua Teixeira Soares, 885, sala 1003, edifício das Clínicas.
Saúde e bem-estar.
Agora estamos com 20 minutos faltando para as 9. Vamos lá, saúde e bem-estar com o Dr. Lênio Trenhago chegando para compartilhar mais um assunto. Dr. Lênio, bom dia.
Muito bom dia. A acne é a afecção da pele que mais atormenta os adolescentes. Ela é causada pelo aumento da produção de sebo pela pele, devido a um desequilíbrio hormonal próprio da idade. O sebo em excesso, somado às células descamadas da pele, obstruem os poros e os folículos pilosos, favorecendo a proliferação de bactérias nestas cavidades, o que leva a toda a sintomatologia. De 35% a 90% dos adolescentes sofrem desta doença. Pode atingir também os adultos e afeta 1% da população masculina e 5% da feminina. Nas meninas, é mais frequente entre os 14 e 17 anos, e nos meninos, entre 16 e 19 anos. Já, as formas mais graves ocorrem no sexo masculino. Acomete com mais frequência o rosto, o pescoço, o busto, as costas e os ombros. Na maioria dos casos, ao ocorrer o equilíbrio hormonal, o problema se resolve espontaneamente. Quando a acne se manifesta de forma intensa, pode prejudicar a qualidade de vida, por isso é importante procurar tratamento precocemente. Os sintomas variam dos simples cravos pretos, de simples remoção, até a formação de cistos, de tratamento mais difícil, mais dolorosos, e são os que deixam as marcas. Temos ainda os cravos brancos, de mais difícil remoção, e as espinhas, onde ocorre a infecção por bactérias. O tratamento pode ser tópico, com preparados que visem a limpeza e desengorduração da pele e o combate às bactérias. Substâncias adstringentes e esfoliantes podem ser úteis. Pode-se usar ainda antibióticos via oral, anticoncepcionais que inibam a testosterona e, nos casos mais graves, a isotretinoína, que é muito eficaz, porém com muitos efeitos colaterais. Usa-se ainda aplicação a laser, peelings químicos e limpeza de pele. Tratar a acne é importante para evitar as cicatrizes. Se a acne já apareceu, é bom tomar os seguintes cuidados: evitar cosméticos à base de óleos, controlar o estresse, evitar alimentos gordurosos e calóricos, evitar a exposição solar intensa e não apertar ou espremer as espinhas. Viver é bom, mas com saúde.
Valeu, doutor Lênio, com mais um assunto para compartilhar com os ouvintes. Agora 8 horas e 43 minutos, 16 graus de temperatura. Vamos falar de um assunto que também é bastante importante aí para a nossa comunidade. Afinal de contas, nós tivemos mais uma alteração.